Olá, começamos mais um Das Humana.
E hoje vamos falar sobre migração. Em um mundo no qual estamos cada vez mais conectados, também permanecem abismos de separação entre as pessoas. As fronteiras, linhas imaginárias em um mapa, impedem o deslocamento de indivíduos e famílias.
E essas pessoas, ao tentar entrar nos países de chegada, enfrentam um estado opressor. Quais são as injustiças que vivenciam e como garantir políticas dignas para os migrantes? É sobre isso que vamos falar com a nossa convidada de hoje, a Raíssa Wiebe. Olá, Raíssa, tudo bem?
Olá, gente. Boa noite. Tudo bem?
Tudo ótimo. E que os anjos comecem a tocar, porque vamos ler o currículo da Raíssa. A Raíssa é mestre e doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado no Departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas. Atua no Grupo de Estudos em Teoria Política, no Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e no projeto Controle de Fronteiras e Direitos Humanos em El Mediterrâneo. Defendeu a tese O Outro nas Fronteiras.
Eu agradeço muitíssimo o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. É um convite que eu recebi de modo bastante inesperado, mas fiquei muito feliz com o projeto e aproveito para parabenizá-la e parabenizá-lo por essa empreitada maravilhosa.
Bem, obrigada por aceitar nosso convite. Eu queria saber como que você chegou nesse tema, o que que te levou a pesquisar a migração?
Eu começo com esse tema desde a iniciação científica, de alguma maneira. Na iniciação científica, eu trabalhei com o tema de direitos humanos, numa autora específica, que é Hannah Arendt. Num livro sobre as origens do totalitarismo, naquele capítulo em que ela está descrevendo lá o declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem.
Aquele modelo político despertado pela Revolução Francesa e pautado por ideais como liberdade, igualdade, fraternidade, direitos consagrados ao homem e ao cidadão, não foi capaz de impedir o genocídio de centenas de vidas humanas. Há um mal-estar na civilização. O ser humano está fragilizado, perdido, ele se sente desamparado. Há um vazio de poder. Ninguém mais sabe por qual caminho deve seguir. É neste cenário de instabilidade que surge a terrível novidade política do mundo atual: o totalitarismo. Totalitarismo significa controle total sobre os corpos. Se trata de uma política de Estado que decide, inclusive, quem é desejado e quem não é, quem deve viver e quem deve morrer. Por isso, o medo e o terror se tornam a própria essência do regime totalitarista. Só há uma coisa que o totalitarismo teme: é a liberdade individual.
Eu começo, então, a entrar no tema da migração por essa autora e por esse marco. E no mestrado e no doutorado, a coisa foi se modificando, né? Tanto as perguntas quanto a perspectiva e o enquadramento teórico-conceitual. Mas é, de alguma maneira, um tema que me acompanha desde muito cedo.
A gente vê que você tem alguns acordos com o seu leitor, né, da tese, que é um acordo até de linguagem, né, assim, criar alguns marcos, né, de como uma pessoa deve ler aquilo. E aí a pergunta é como é que você chega a isso, né, por que essa escolha? E também se você pudesse falar como você foi dialógica no seu trabalho. Você, inclusive, faz uma conversa direta com quem tá lendo.
Você acha? Olha, eu fico feliz, porque, de fato, essa era um pouco o meu objetivo, e aí era um objetivo que tem muito a ver com o lugar da onde eu vim e o campo de forças da teoria política contemporânea, né? Que é esse o vocabulário, e são essas as teorias que eu tô lá mobilizando para tratar o tema. Quando eu tento, de fato, dialogar e quebrar um pouco o distanciamento, isso tem muito a ver com uma posição que eu tenho em relação a esse campo. Mas, dito isso, de fato, eu estabeleço alguns acordos. Eu acho que é o primeiro passo da tese, é estabelecer essa relação com a minha leitora e com o meu leitor. E aí eu começo esses acordos dizendo que as palavras Estado e nação, elas vão ser gravadas com letra minúscula, e esse uso está afinado com uma pretensão, que é uma pretensão teórica, de desafiar nacionalismo. E um dos primeiros passos que eu dou, então, na tese, diz respeito justamente a esse ponto, de dizer que, bom, a teoria política moderna e contemporânea não tratou de modo exaustivo, e raros casos reconhecer reconheceu a migração como um tema relevante, mas quando reconheceu, ela reconhece dentro do enquadramento e da engrenagem do Estado e do Estado-nação. Quando eu afirmo que o imigrante é um sujeito que deve ser o sujeito a ser levado em consideração, quando a gente trata de questões sobre justiça e injustiça das cenas da migração contemporânea, o que eu quero dizer é que o ator relevante não é esse Estado com letra maiúscula e essa nação. Então, o primeiro passo tem a ver com desidentificar essas duas categorias. Mas também tem um outro acordo que me parece que é bastante relevante e que tem a ver com parte da minha agenda de pesquisa também, que tem a ver com a linguagem de gênero. Essa é uma questão, gente, complicadíssima. Porque as saídas disponíveis não me parecem ser as mais adequadas. Uma possibilidade é escrever absolutamente tudo mobilizando o feminino como universal. Outra possibilidade, que ainda eu nunca vi, né, o uso do E nas dissertações e nas teses. Outra possibilidade é grafar com o arroba.
A gente fala ele e ela como se essas fossem as únicas possibilidades. E pessoas que não se identificam como ele e ela, ou que se identificam como os dois, ou que se identificam como ora um, ora o outro, não se sentem contempladas nesse discurso. Faz algum tempo que a gente vem lutando pela implementação de uma linguagem neutra. A gente não opta pela inclusão de X, porque os aplicativos que leem textos, para, por exemplo, pessoas com deficiência visual, eles não conseguem ler palavras com X. Pessoas que têm algum tipo de configuração de atenção diferente não conseguem ler o texto, têm dificuldade de encontrar a palavra com aquele X, de significá-la. E também o arroba se encaixa na mesma coisa. Uma linguagem inclusiva, uma linguagem neutra, faz a opção por E. Então, por exemplo, quando eu tenho diretor ou diretora, não existe diretore. Você pode escrever diretore, mas você pode optar por dirigente, que é gênero neutro. Aluno, aluna. Você pode optar por alune, com esse gênero neutro, ou você pode falar estudante.
O que eu fiz? Eu queria mesmo era um pouco incomodar. E incomodar o masculino como universal. E para incomodar, eu achava que a saída não era simplesmente transformar o masculino no feminino e transformar o feminino universal. Por isso, a saída que eu encontrei, então, foi de usar o parênteses no masculino e não no feminino, como usualmente a gente, enfim, faz quando quer simplesmente incluir. Essa minha opção é justificada em alguma medida porque eu quero suspender aquilo que normalmente é tratado como universal, nesse caso, o masculino. O tema da migração internacional me acompanha desde o início. Mas as teorias políticas feministas também fazem parte do meu repertório, do meu vocabulário. O que eu faço na tese é tentar propor um aparato teórico-conceitual, mas também normativo, para a gente pensar os problemas da ética da migração, que parte de uma perspectiva feminista. As teorias políticas feministas, que nessa altura elas não dizem respeito só ao gênero, às mulheres e ao feminino. É um modo de pensar e refletir sobre fenômenos políticos e sociais, que são aplicados para diferentes fenômenos e para diferentes cenas.
Quando eu penso na relação de migração, o empirismo, né? Você vê uma característica que são homens migrantes. Então, minha pergunta é se a primeira barreira ali da migração já é também no masculino e feminino, né?
Ainda que eu não seja, enfim, especialista nesse ponto, mas o que a literatura tem mostrado e chamado a nossa atenção é para o fenômeno da feminização da imigração. Ou seja, um fenômeno que tradicionalmente foi tratado como um fenômeno masculino, ocupado por corpos masculinos, hoje o que a gente vê é um fenômeno diferente, né? A gente vê a pluralização, ou na verdade, para ser mais precisa, né? Mulheres têm cada vez mais migrado mais. E aí a pergunta a ser feita, importante, é migrado para fazer o quê? Para onde? E em quais condições? As migrações relativas às tarefas do cuidado têm sido um objeto muito interessante de análise para quem olha para esse fenômeno empírico e está pensando nesse processo de feminização da migração.
Nessa dedicatória, você fala do... E aí, se eu pronunciar errado, você me corrige. Mami Mbai, que vivia em Madrid e foi morto. Por que que você dedicou a tese a ele?
Bom, quando eu fui fazer o doutorado sanduíche, e é importante frisar isso, uma pesquisa financiada pela CAPES, lá no Conselho Superior de Investigações Científicas, em Madrid, eu morei num bairro que chama Lavapiés, Um bairro que hoje começa a ser vítima de um processo de gentrificação, mas que ainda falava naquela época, e eu espero que ainda hoje, falava muitas línguas e vestia muitas cores, né? Era um bairro de imigrantes, basicamente. Nos dados da época, em 2018, dizia-se que 50% da população era a população migrante que vivia lá. Então, um bairro que se dividia entre lojinhas, restaurantes e galerias de arte. Eu tampouco sei, sabe, Juliana, se eu estou pronunciando o nome do Mami Mabeye, que é um senegalês de 35 anos, de maneira correta. O ponto é que ele morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória numa rua que chama Del Osso. E de acordo com os relatos, ele correu, né? Ele era um trabalhador que lá, um manteiro, um sacamantas, um vendedor ambulante, que fugindo de uma parada da polícia, ele correu da Praça do Sol, de uma região mais central, até o bairro de Lavapiés, perseguido pela polícia. É importante lembrar que a polícia de Madrid nega essa perseguição. O ponto é que ele chega na frente da casa dele, cai e morre. Essa morte, ela não passa desapercebida como tantas outras quando o assunto são esses migrantes indesejados. Ainda em março de 2018, quando aconteceu essa tragédia, um grupo de manifestantes, na sua maioria migrantes, pessoas que não têm o direito garantido de agir politicamente naquele espaço, eles se reuniram para protestar contra aquela morte. O que a mídia tradicional só chamava como a morte do manteiro. Me parece que algumas aspas, ainda que imprecisas, de um artigo que saiu no El País em março de 2018, parece interessante para que eu chegue no meu ponto. Um espanhol que estava nisso que foi chamado de caos, essa manifestação repudiando a morte desse ser humano, um espanhol dizia: queremos que o bairro queime e que todo mundo fique sabendo pela manhã o que aconteceu. E aí a matéria continua, em uma certa altura eles chamam a atenção que uma mulher reclamava aos prantos, uma moradora local, dizendo: por favor, as árvores não queimem as árvores são para as crianças. Ao que um responde: as crianças? Uma pessoa acaba de morrer e você está preocupada com as plantas? E aí um outro manifestante dá uma tréplica dizendo: você acha que eu não gostaria de viver com você? Eu precisei fugir do meu país. Eu não faço mal a ninguém. Eu vendo roupas. Se a polícia me vê, ela me agride. Por quê? Se você vier ao meu país, nós te receberemos com abraços abertos, não com socos, dizia então esse outro manteiro. Bom, o porquê então dessa dedicatória? A tese, me parece, é uma tese que é também sobre como os nossos aparatos teóricos, conceituais e normativos são parte de alguns enquadramentos que deixam ver, ouvir e definir algumas vidas como relevantes e outras nem tanto. Eu ouvi em uma dessas entrevistas que eu fiz para a tese, de também um migrante, um garoto, que eu não vivia a fronteira do modo como ele vivia. Ele vivia a fronteira como o lugar mais perigoso do mundo. Já eu não. Eu andava pelas mesmas ruas que o Mami Mabeye. Mas eu andava por aquelas ruas não como um homem negro, africano e manteiro. Né? Eu andava como uma mulher estrangeira e universitária, carregada de privilégios. E esse conjunto de identificações recaem sobre e constroem os nossos corpos, me parece, são muito importantes para a gente entender os processos pelos quais algumas vidas vivem as fronteiras como os espaços mais perigosos do mundo e outras vidas não. É só mais um espaço de passagem.
Imagino que isso tenha a ver também com o fato de você tentar modificar um pouco a abordagem teórica, trazendo os sujeitos.
Você tem todíssima razão, assim, de fato, é uma escolha que está toda interligada. Eu, quando imagino a tese, e talvez o meu trabalho teórico de uma maneira geral, e porque isso tem também a ver com a minha trajetória, eu sempre penso que a tese é feita de... É como se fosse uma costura, sabe? Que você une diferentes fios e vai tecendo essa trama. A minha vó materna costura. Então, eu sempre imagino essa... Essa é a imagem que eu carrego. Então, esse fio da dedicatória, ele passa por diferentes momentos do argumento. E você, de fato, chama atenção por um ponto. Eu argumento que o lugar da escuta é um lugar que deve ser ocupado também por quem faz teoria política. Sobre por que eu faço isso tem a ver com a trajetória pessoal. Então, o pessoal tem a ver com uma experiência que eu tive trabalhando na Comissão Nacional da Verdade. Eu trabalhei no GT que investigava gênero e violência contra as mulheres e crianças à época da ditadura. Bom, o meu trabalho era basicamente o trabalho de escutar aqueles relatos, entendendo que aquele era um espaço no qual as vítimas das graves violações de direitos humanos eram autoridade epistêmica sobre os eventos, né? Elas diziam o que acontecia. Era a memória delas que importavam naquele momento e naquele espaço. Independente de uma verdade com V maiúsculo, se é que isso existe. E nesse espaço eu aprendi com aquelas mulheres o valor da escuta, né? O que significa quando você para e recompõe os eventos e os significados daqueles eventos e também daquilo que a gente entende como categorias fixas. Graves violações de direitos humanos, violência contra a mulher, tortura aplicada contra o corpo feminino e assim por diante. Colocar essas categorias no mundo e colocar voz, sentido, sentimento, lágrima, rosto e tudo isso. Essa experiência, de fato, me marcou de inúmeras maneiras. E eu trabalhei na comissão entre o mestrado e o doutorado. Eu volto para o doutorado, então, pensando como que uma teoria política normativa preocupada com princípios morais, com formulações generalizadas, abstratas e assim por diante, poderia guardar ou reservar um lugar para escuta, sem abrir mão daquilo que são as suas tarefas. E aí vem a parte teórica, né? Eu não podia simplesmente dizer que aquilo para mim era importante. Eu precisava justificar isso de alguma maneira. E aí eu justifico com posições epistemológicas feministas. Justificativa teórica do porquê ouvir, porquê escutar, porquê que esses relatos importam. Ainda que meu objetivo nunca tenha sido explicar o fenômeno, isso é muito importante, eu nunca pretendi explicar o fenômeno, porque se esse fosse o caso, o modo como as escutas foram realizadas seriam diferentes. Bom, mas para fazer o que eu queria, o ponto de partida tem a ver com um certo debate, que obviamente eu não vou entrar aqui, que tem a ver com as teorias da justiça contemporâneas e com o problema de definir a injustiça como objeto primeiro das nossas teorizações normativas, aquelas que estão preocupadas com o problema da justiça, do correto e assim por diante. É importante, talvez, frisar, a grande referência é a teórica feminista da democracia, Iris Young.
Um conceito importante é o de dominação. E quando você pensa em dominação, você costuma pensar em um tirano ou algum tipo de governante que exerce total controle sobre os seus súditos. Para Iris Marion Young, essa não é realmente a natureza da dominação, pelo menos não do jeito que ela emprega esse conceito. Ela define dominação como um fenômeno estrutural ou sistêmico. Não é uma pessoa individual ou um opressor ou um tirano individual, mas um fenômeno estrutural ou sistêmico que impede as pessoas de participar na determinação de suas ações e nas condições de suas ações.
Vale lembrar que, ao reconhecer, então, os contextos de injustiça de cenas específicas da migração internacional, aquelas que ocorrem nas fronteiras dos estados, o argumento que eu tentei mobilizar é o de que, para a gente compreender e nomear, esse é um ponto importante, as demandas que surgem ali, a gente precisa antes ouvir quem é a autoridade epistêmica que habita aquele espaço. No meu caso, os migrantes indesejados. E disso, a gente não pode simplesmente derivar que se trata apenas de um ponto de vista relevante. E aqui eu entro com uma outra filósofa que eu também gostaria de mencionar, que é a Miranda Fricker. É o argumento sobre como a gente pode sustentar aquilo que com ela eu chamo de privilégio corretivo epistêmico para adotar a posição segundo a qual a vítima da injustiça é a autoridade na construção de conhecimento sobre aquele contexto. E com essa correção, me parece, a gente é capaz de enfrentar uma outra injustiça, qual seja aquela injustiça de cunho eminentemente epistêmico. Esse debate aqui entre nós, no Brasil, acho que ele tem tomado, e com muita razão, o coração de muitas pessoas, especialmente aquelas que ocupam os espaços decoloniais. Eu defino com a Miranda Pricker a existência de uma injustiça, o que pode aparecer também como um tipo de opressão, né? Epistêmica, ela surge em situações na qual a experiência social de pessoas ditas menos poderosas, elas não são integradas no nosso entendimento coletivo do mundo social. Aquele conhecimento, essas coisas bem difíceis que eu estou dizendo, é muito simples. O que eu estou dizendo é que conhecimentos frequentemente ditos e tidos como desimportantes, ou nem mesmo são reconhecidos como conhecimentos válidos, seja pelos termos que esse conhecimento recorre, ou porque quem fala não é reconhecida como uma autoridade epistêmica, quando a gente está olhando para um evento como esse, a gente pode nomear esse evento como uma injustiça de tipo específico. É uma injustiça epistêmica, né? Nos casos em que, então, alguém é submetido a essa posição como alguém incapaz de produzir conhecimento válido, então essa pessoa é submetida a uma posição desvantajosa, me parece, como participante de uma forma de vida coletiva. Seja porque a sua experiência, o seu vocabulário ou o seu modo de viver são tidos como desimportantes por aquela comunidade que dita qual conhecimento é válido e quem pode falar. Me parece que, nesse sentido, uma forma de vida mais igualitária e, obviamente, mais democrática é uma forma de vida informada por experiências sociais de todas aquelas pessoas que participam, né, dessa forma de vida, e onde as nossas práticas interpretativas, os nossos conhecimentos sobre o mundo e o entorno, né, seja livre de distorções que retomam aquela velha divisão entre quem tem mais e quem tem menos poder.
As escutas que você fez aparecem como aspas na introdução. Eu acho que 3 migrantes falam como que a pior parte da travessia foi o barco ou o mar. E eu acho que no nosso imaginário está muito presente, pensando em fotos que a gente viu. Você sentiu isso? Se isso aparece em outros depoimentos, a questão do barco e do mar?
A coisa do lugar do mar tem a ver com os trajetos da migração. Em relação às pessoas que eu vi na Sicília, todas elas, sem exceção, passaram pelo mar. E esse espaço aparece como espaço de terror. Eu não sei porquê, mas quando eu me lembro do mar, do Mediterrâneo, desse lugar, especificamente em Lampedusa, que é essa ilha paradisíaca, maravilhosa, e você olha para o mar, mas olha para o mar não da perspectiva de quem está lá como turista e para ver a beleza que é, mas de quem acaba de chegar naquelas condições, a palavra que define é uma combinação entre vazio e caos. Isso na minha posição, ninguém me disse isso, né? Mas depois de ouvir tantos relatos, é essa composição que me vem agora para descrever esse espaço. Tem um relato de um dos meninos, ele já estava em Siracusa, que ele disse que, de fato, a pior parte tem a ver com a travessia. Ele passou os 3 dias em que ele ficou no barco segurando uma criança, porque a mãe já não conseguia mais e ele estava na parte mais alta do barco e ele passa todo o trajeto segurando a criança. Num outro caso, um dos garotos também diz, e ele diz num sentido de demanda, né? Eu acho que é importante dizer que surge num sentido de demanda. Ele diz: vocês precisam parar com os barcos, se reportando, obviamente, às tragédias que ele viu e vivenciou e tantos outros nessa trajetória. Políticas públicas poderiam ser feitas? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Me parece que o resultado, inclusive, é o que a gente vê, não experiencia, mas vê, e essas pessoas experienciam na travessia, tem a ver justamente com uma política bem ou mal sucedida, dependendo da sua perspectiva, de securitização das fronteiras. A coisa do projeto de murar a Europa, ou tantas outras políticas que a gente poderia citar, a Frontex e assim por diante, tem como resultado, esperado ou não, a criação de travessias e alternativas bastante perigosas e, de fato, mortais para essas pessoas. Pensar e refletir sobre essas consequências dessas políticas de securitização das fronteiras e dos corpos me parece tarefa incontornável e central.
Aquele barco humanitário, que é o Aquarius, ele foi aceito para entrar em Valência 330 refugiados que foram recolhidos no mar.
Em junho, o Aquarius expôs as tensões não resolvidas no coração da política de refugiados da Europa. Durante 10 dias no mar, aqueles a bordo do Aquarius tornaram-se o rosto de uma das maiores crises de consciência na Europa.
Esta é a minha casa. Tudo isto está a acontecer no meu quintal.
O que é que sente?
Isto dói, ver que há sempre pessoas prontas para se aproveitarem de outras. Esquecemos a humanidade, pensamos em dinheiro, em coisas fúteis, não pensamos na vida.
E o nome do barco, Aquarius, é exatamente onde eles poderiam ficar, porque eles estavam rejeitados pela Itália, não poderiam desembarcar na Itália, e estavam sendo jogados para lá e para cá. Ou seja, eles usaram o mar como o único lugar que eles poderiam ser livres, com botes precários, situações terríveis, e de repente eles são capturados, né, mesmo de forma humanitária, e ficam numa situação onde eles são tidos como peixes, que você coloca depois ali num aquário da terra. E aí eu queria que você falasse um pouco desses centros de recolhimento.
Exato, é muito interessante o vocabulário que você mobiliza para tratar desses sujeitos, e é curioso que, de fato, é uma narrativa que nos leva a entender como os processos de desumanização são sujeitos tratados de diferentes maneiras como objetos, né? Eles são simplesmente são pessoas que não podem decidir sobre o seu próprio destino, em última análise. Ainda que, e o curioso é preciso que a gente note isso, essa migração indesejada que ocorre quando as pessoas insistem em migrar, mesmo quando sabem que elas não são desejadas, que não será simples, não será trivial, longe disso, que o trajeto da migração é terrível em vários sentidos, quando elas insistem em fazer, tem um componente de resistência que não pode ser esquecido. Então, no mesmo processo, no mesmo fenômeno, a gente tem, de um lado, esse componente de resistência, que é característica de um sujeito que age no mundo, ao mesmo tempo em que esse mesmo sujeito é tratado como se pudesse ser só um objeto jogado daqui para lá, recusado aqui, acolá e assim por diante, né? Os centros de detenção, as prisões ou os campos, como querem alguns e algumas, me parecem que eles podem ser entendidos ou devem ser entendidos como um final de um longo processo de desumanização. Esses centros de detenção, que às vezes aparecem como centros de acolhimento, eles são resultado de uma série de eventos que culminaram na transformação desses espaços, os centros de detenção, em um fenômeno global. Isso significa dizer que os centros de detenção para imigrantes se tornaram parte do que a gente podia chamar de um modus operandi dos estados, quando eles precisam lidar com o controle das suas fronteiras mediante a ameaça, né? E aí esse é o ponto importante, né? A construção dessa ameaça de alguém que atentaria contra a segurança nacional, contra alguém que atentaria contra os contornos e o conteúdo de uma identidade fixa ou de uma certa cultura nacional, mas também representaria alguém que quer dizer que essa pessoa representa uma ameaça às políticas de bem-estar social, à estabilidade democrática e assim por diante. Então, afirmar que houve essa transformação significa reconhecer, e aqui eu estou pensando nos textos do Michael Flynn, que antes de 1980, os centros de detenção dedicados à detenção de imigrantes, eles apareciam apenas como uma ferramenta ad hoc, caso a caso, contextual, que os estados recorriam em circunstâncias bastante específicas. Para além desse fenômeno da globalização dos centros de detenção, há um outro fenômeno que eu acho que importa para a nossa conversa e para o qual eu gostaria de chamar a atenção e que acompanha essa globalização, que tem a ver com um processo de difusão de normas, de práticas e de políticas de estados que tem com sucesso, e é importante frisar isso, com sucesso, transferido essas práticas de detenção e pressão a estados localizados na periferia, na dita periferia, criando o que a literatura chama de arquipélago de regime de detenção. Sobre esse tema, tem uma série de documentários produzidos pela Vox, que chama Borders, e aí eu cito especificamente a relação entre a Espanha e o Marrocos. Como a Espanha financia o policiamento e os centros de detenção no Marrocos, para impedir a chegada de migrantes que usam esse canal para chegar em Europa. E isso ocorre em outros países. A Pacific Solution é o exemplo principal desse caso. Mas, obviamente, os Estados Unidos, o que faz na Guatemala e no México, e assim por diante. Então, esse fenômeno globalizado dos centros de detenção, ele tem diferentes facetas. Um outro ponto também bastante importante tem a ver com o controle. Quem controla e administra esses centros de detenção? O que a literatura tem mostrado é que, na maior parte dos casos, quem controla são empresas privadas. O que existe é, de fato, uma economia da detenção espalhada pelo mundo.
Qual que é o interesse das empresas privadas? Quais as questões éticas de uma empresa privada controlar esse tipo de centro?
O interesse, obviamente, tem a ver com lucro, né? Como não poderia deixar de ser. Em relação a questões éticas, a gente pode entrar na sequência sobre isso, mas são, de fato, inúmeras, né? E tem a ver, por exemplo, ocorre uma morte, como aconteceu nesses centros financiados pela Austrália, nas ilhas no entorno. Ocorre uma morte. Quem é responsabilizado? Quem pode ser responsabilizado? É a empresa que administra? É quem financia ou é o Estado que abriga? Então, essas questões, na verdade, éticas e jurídicas, elas ocorrem aos montes quando a gente olha para essa sobreposição de interesses que ocorrem nesses espaços que são, em alguma medida, eu não estou exatamente de acordo, mas para esse ponto me parece importante, serem chamados de espaços de exceção. Exceção em relação à norma dominante do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, pode ser que sim. Mas em relação às definições, né? Quem pode ser detido nesses locais? A literatura define que a privação da liberdade de um cidadão, de uma cidadã ou não, devido ao seu status, ou seja, não é cidadão, não é reconhecido como alguém que poderia legalmente ocupar aquele espaço. Então, para definir o que significa uma detenção para migrante. Então, a privação da liberdade de um ou não cidadão ou cidadã devido ao seu status refere-se a uma detenção migratória. Detenção que usualmente recebe o caráter administrativo e ela está justificada, e esse é o ponto curioso, por uma certa irregularidade nas condições de entrada, de estada ou de residência da imigrante no país receptor. Afirmar que detenções, usualmente, elas têm um caráter administrativo não quer dizer que os encarceramentos criminais, né, eles não estejam contemplados nessa definição. Muitos países, inclusive, eles identificam essas violações cometidas por imigrantes e solicitantes de refúgio como criminais. E aqui eu penso especificamente na Malásia e no Líbano, por exemplo. Mas existem outros casos bastante evidentes que ocorre um processo de criminalização relacionado ao status das pessoas, né? Os Estados Unidos e a Itália são talvez outros dois exemplos importantes, que se esforçam em buscar brechas nas suas legislações locais e nessa relação entre o local e o internacional para justificar a criminalização da imigração e para criar essa anomalia que é a pessoa ilegal. Quem que pode ser detido? São solicitantes de refúgio de asilo, migrantes ditos irregulares, pessoas sem status, pessoas em situação de tráfico, crianças desacompanhadas ou acompanhadas, né? E aí os motivos para detenção, eles variam. Vai desde por não cumprir as condições regulares da estadia, ou seja, por não obedecer à proibição de trabalho, por ter abandonado um processo de solicitação de asilo ou de refúgio, ou por permanecer além do tempo permitido naquele país, por estarem sujeitos ou sujeitas a cargos penais ou outras falhas administrativas relacionadas a seu estado. Uma entrada ou estado irregular ou não autorizada também pode ser motivo ou causa para detenção. E a possibilidade de fuga, que é sempre muito vago, quando a deportação já é um destino, também é usado com frequência como uma justificativa para encarcerar essas pessoas. Um outro dado que me parece relevante tem a ver com o tempo de detenção. A gente não tem dados precisos sobre isso, mas o tempo de detenção varia de país para país, né? Nos casos em que a detenção tem o propósito de deportação, a permanência depende do andamento do processo. o que varia, obviamente, significativamente. Em algumas jurisdições, existem casos na literatura que mostram que detenções ocorrem de maneira indefinida, né? As pessoas ficam presas e detidas por tempo indeterminado.
Eu não sei se isso também não é uma forma de manutenção do sistema. Quantos casos, assim, subempregos normalmente são ocupados por pessoas que não têm nenhum direito e que, na verdade, estão tentando ali sobreviver pelo único meio possível, né? Conseguir um trocado para trocar por comida.
Eu não abarco na tese questões relativas ao fenômeno empírico no sentido que me levariam a uma explicação, a relações de causalidade. Os meus problemas são problemas normativos, problemas morais que surgem do trânsito e no trânsito de pessoas entre fronteiras. Então, questões relativas à ética da migração, né? Se perguntar sobre a justeza ou como a gente justifica países que criam possibilidades de entrada de imigrantes com status diferenciados apenas para responder a uma demanda do mercado de trabalho. No Japão isso é muito comum, tem outros casos também que a gente poderia citar. Mas o sujeito vai para trabalhar única e exclusivamente, não goza de nenhum direito ou de nenhuma igualdade de condições ou de reconhecimento de direitos em relação aos cidadãos que vivem ali, são reconhecidos como tais, mas os estados simplesmente utilizam essa mão de obra para suprir essa necessidade de mercado. A questão é saber se a gente acha que isso é justificável, tá ok tratar as pessoas dessa maneira, como uma mão de obra e a força de trabalho.
Eu sei que talvez seja uma pergunta utópica. Como é que a gente faz para adicionar pessoas que migram, que estão numa vulnerabilidade muito grande, nas políticas públicas?
Essa é a pergunta que nos tira o sono, nos inquieta, porque você sabe que depois que eu terminei a tese, nunca vamos esquecer. Estava aqui nessa casa, eu já não me lembro o dia, porque de fato é um evento traumático terminar a tese, né? Mas eu me lembro que eu levantei do sofá, fui até o espelho e me deu uma crise de choro. E a crise de choro não era assim, ai que alívio, terminei, ai que... Mas era, é essa a resposta? É só isso que eu posso dizer para aquelas pessoas, para aqueles rostos que eu encontrei na fronteira? Eu não posso dizer nada sobre, então, como efetivamente a gente pode mudar e transformar tudo. Porque o meu ponto era me perguntar sobre se os estados podem ou não legitimamente excluir quem demanda entrada. Muito longe, esse é o ponto da literatura, muito longe, muito distante da vida daquelas pessoas, né? Então, ainda que, de fato, o desenho de políticas seja um debate ou uma questão que não seja externa, ou seja, simplesmente apartada dos debates éticos e normativos, uma coisa não se confunde com a outra, né? Existem pontos de encontro, ou seja, para desenhar políticas públicas mais justas, a gente precisa pensar sobre o que significa a justiça e a injustiça nas fronteiras da migração internacional, né? Então, o que eu posso te dizer, eu não sei como fazer. Mas eu sei te justificar por que, numa sociedade democrática, os sujeitos que são objeto da força coercitiva do Estado, ou objeto da política pública, seja lá se ela é coercitiva ou não, eles precisam participar dos termos da sua formulação. O Brasil tem experimentos participativos que são replicados mundo afora. A questão é pensar como a gente poderia fazer isso também em outros níveis e em outras questões, que não tenham a ver, por exemplo, o caso clássico com orçamento participativo. Mas o ponto é isso, né? Com debates normativos, a gente pode justificar por que essas pessoas devem participar. Porque é justo e democrático que elas participem. Como elas devem fazer, eu nem acho que deva ser uma questão que uma teórica política deva responder. Talvez como cidadã, sim. E aí a gente precisa decidir isso coletivamente, no espaço público.
Quando a gente faz esse debate do senso comum, a gente geralmente não pensa que tem migrante aqui no Brasil. Então, eu queria pedir para você falar um pouquinho da nossa política migratória no Brasil.
Essa é a questão que eu sempre fico com muito medo de falar sobre, porque, uma vez mais, né, eu não sou especialista em política migratória brasileira ou de nenhum outro país, né? Mais uma vez, meu ponto são questões éticas relativas ao trânsito de pessoas entre fronteiras. Dito isso, né? E se o Brasil, aos trancos e barrancos, mais barrancos do que nunca, ainda se reivindica como um país democrático, me parece que questões normativas, éticas, relativas ao modo como nós tratamos sujeitos que demandam entradas ou migrantes que já estão no país, seja solicitantes de refúgio, que tem um caso específico, ou pessoas que gozam de um outro status migratório, são questões que precisam ser levantadas e refletidas no nosso contexto. Mas uma coisa eu acho que pode ser dita sobre a política atual, ainda que seja muito geral. Um ponto que me parece, então, ser inegável é o ganho que a lei atual, a nossa, né, 13.445 de 2017, tem em relação, ou teve em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Esse estatuto que ficou quase 30 anos em vigor no Brasil, né? Uma normativa, o Estatuto do Estrangeiro, que de acordo com os ânimos políticos da época, né, trata o migrante como um problema de segurança nacional, como uma ameaça. Seja lá o que isso queira dizer. Uma norma, esse Estatuto do Estrangeiro, que recorre à vagueza de conceitos como conveniência, interesses nacionais, moralidade pública, para arbitrar sobre quem é e quem não é bem-vindo. O que a literatura especializada tem mostrado é que as mudanças operadas e que culminaram na lei de 2017 representam uma mudança de paradigma da segurança nacional para os direitos humanos, ou para a linguagem, para o vocabulário de direitos humanos. Há quem diga, inclusive, que a lei 13.445 põe em compasso, e eu gosto dessa imagem, a política migratória brasileira com a nossa queridíssima Constituição de 1988. E aqui o artigo 3 da seção sobre princípios e garantias da lei 13.445, aquela que rege a nossa política migratória, né? Eu acho que merece ser lembrada para a gente pensar nessa mudança de paradigma e pensar o lugar dos direitos humanos também nessa luta. Então, essa política migratória brasileira, ela é regida por alguns princípios e diretrizes, e é nesse sentido que a literatura vai para dizer que ela está de acordo ou caminha par e passo com a linguagem dos direitos humanos. Está dito. Quais são, então, esses princípios e diretrizes, né? A universalidade, a indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação, a não criminalização da migração, esse é um passo que me parece ser essencial. E um outro ponto que eu gostaria de chamar, mais dois outros princípios que regem a nossa lei, de acordo, então, com essa gramática dos direitos humanos. Um é a não discriminação das pessoas em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. E um outro ponto é o da acolhida humanitária, que tem sido ponto de debate frequente. E é isso.
Bom, Raíssa, a gente agradece muito a sua participação. Pena que o tempo, ele parece que corre mais rápido do que a gente gostaria. E a gente encerra o episódio avisando que o Das Humano está no YouTube e em várias plataformas de podcast, no Spotify, Google Podcast e iTunes. Em 15 dias, a gente vai voltar com novos episódios. E se vocês quiserem enviar sugestões, o nosso e-mail é voz@dashumana.com.
É isso aí, até a próxima. Das Humanas, a ciência sem dialeto.